Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer. Corretor de imóveis, a Plano e Vendas tem um convite para você. Venha realizar milhares de sonhos conosco e trabalhar na melhor house do Brasil. São 60 empreendimentos em comercialização com mais de 8 mil unidades em estoque. Em 2022, teremos ainda 15 lançamentos para movimentar a sua carteira com novidades. As melhores comissões, campanhas, premiações e programas de fidelidade. Seguindo nossa metodologia, aqui você vende, nós garantimos. Venha para a família Plano e Vendas. Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br/plano e vendas.
Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em receber Juliano Belo, cofundador da CashMe, fintech do Grupo Cyrela e diretor financeiro da Cyrela.
Você está ouvindo o Vem Pra Mesa, o podcast do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
Esse podcast é um oferecimento da House. Quer garantir um futuro com o seu imóvel? Com seu imóvel plugado na House, a experiência de alugar fica mais fácil, segura e sem complicação. Na House, você conta com máxima rentabilidade, gestão completa e maior liquidez. House, sua casa on demand.
Juliano, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa.
Sérgio, obrigado pelo convite aí. Prazer enorme estar aqui contigo. Prazer pelo convite e principalmente que eu sou ouvinte assíduo aí do seu programa aí, então tá de parabéns, eu gosto muito, acompanho bastante, é uma grande honra estar aqui hoje.
Legal, Juliano, no mercado imobiliário a gente fala que quando a gente vê uma pessoa que passou pela Cyrela, não importa se 6 meses, 12 meses, 2 anos, você sempre tem que respeitar porque a Cyrela é uma grande escola. Agora, quando alguém está 13 anos na Cyrela, você tem que respeitar porque ele está fazendo alguma coisa boa lá dentro para ficar tanto tempo na empresa, né? O que você vem fazendo há 13 anos na Cyrela, Juliana?
De fato, a Cyrela acho que é uma grande escola, igual outras grandes escolas que a gente já teve no passado, como o Gafisa e outras empresas que a gente já teve como referência, mas a Cyrela, sem dúvida nenhuma, acho que é uma grande escola. A jornada é longa na Cyrela, eu já passei por praticamente todas as áreas aí que você possa imaginar, de área de M&A, quando eu entrei, né, a parte de fusões e aquisições, isso naquela pós-abertura de capital, ali, aquele mercado maluco que estava naquela época, para uma área de processos, aí área de... Sempre fui muito focado na parte do financeiro da empresa como um todo, né? E área de operações financeiras. E aí eu fui rodando, sei lá, passei por área de terrenos, área de... Acho que só não passei por vendas, o resto passei por praticamente todas as áreas dentro da Cyrela. Mas o meu maior foco sempre foi o financeiro.
A sua formação, você é engenheiro, mas vem se especializando em economia nos últimos... pós-graduações, né? Tô lendo aqui seu currículo.
Eu fiz engenharia civil na USP, me formei lá e depois fiz administração na EGB, no IBMEC, depois em Kelo, mas a base mesmo é de engenharia, né? Mas a gente brinca que a base de formação no mercado imobiliário é dentro da prática mesmo, né? Porque não tem graduação, não tem pós-graduação que te prepare para um mercado de incorporação, né, do real estate. Te prepara muito para obra, te prepara muito para projeto, mas para o mercado de incorporação é muito difícil achar algum curso bem completo. Então, acho que o dia a dia dentro da Cyrela que é o que traz um pouco da nossa bagagem de formação aí, da estrutura.
Você passou por essa abertura de capital, né, que foi um boom do mercado imobiliário há pouco mais de 10 anos. Depois passou por algumas crises. Né, passou a sucessão, né, da Cyrela, né, que foi uma sucessão aí. Sim. Levou anos, uma sucessão bem sucedida, todo mundo percebe isso, que continua, apesar do senhor Eli nunca ter parado, né? Ele passou esse bastão aí pro Rafael e pro Efraim, e a gente percebe que a Cyrela continua voando, né? Então você vem passando aí por momentos diferentes dentro da companhia. Imagino o que você faz hoje, o que você fazia há 2 anos atrás, é totalmente diferente do que você fazia há 12 anos atrás, quando você entrou.
Cara, muda tudo, né? Até o ânimo muda, mas mudou completamente o mercado imobiliário nesses anos. Passei, acho, pelo menos 3 crises aí dentro da empresa. E é um mercado imobiliário, né? Se você não estiver preparado para a crise, você vai fechar, não adianta. Né? O mercado imobiliário, o mercado de maneira geral é cíclico, o mercado imobiliário é... o ciclo ainda é maior, né? Então os picos de alta e baixa são maiores do que o mercado tradicional. Então, sem dúvida nenhuma, passei por uns momentos de euforia, como foi a abertura de capital, pós-abertura de capital, lá atrás. Passamos por um momento muito difícil também na crise aí de 2009, final de 2008 para 2009. Depois dessa crise longa que a gente teve agora recente e também agora do Covid que a gente está enfrentando aí, que está sendo muito dura. Acho que a grande lição que a gente tem dessas crises é a Cirela, a doutora Eli, principalmente, implantou uma cultura muito forte lá de a gente conseguir sair muito forte das crises, né? E acho que é muito pelo protecionismo dele, segurança com caixa, etc. E é um negócio que a gente, quando a gente estuda, quando a gente analisa ele e a cultura da empresa, ela tem os dois mundos. Ela tem um conservadorismo muito forte e ela é muito arrojada e também fazer negócio muito rápido quando ela tem a segurança. Então, a hora que tem medo, a hora que tem que proteger caixa, a proteção é total. E a hora que tem que fazer negócio, a gente consegue ser muito rápido e ser um dos primeiros a voltar, principalmente pós-crise. Aí, né? Isso foi em praticamente todos os ciclos aí da Cirela nos últimos 50 anos. Historicamente, as saídas de crise, a gente sai muito forte. E o Dr. Eli, sem dúvida nenhuma, virou uma lenda no mercado imobiliário, dentro da Cirela mais ainda, né? Todo mundo admira muito a figura dele. Hoje ele está muito afastado da operação do dia a dia da Cirela, né? Ele está muito focado na parte de filantropia do Instituto Cirela. E hoje a empresa é conduzida, como você falou muito bem, né? Teve uma transição muito bem feita pelo Rafa Horne e pelo Efraim, que estão tocando a empresa já há um bom tempo e com uma segurança muito grande também, numa filosofia muito parecida ao Dr. Eli. A gente brinca que a junção dos dois dá o Dr. Eli, né? Então, os dois são muito, mas muito complementares, né? Então, o Rafa é muito cabeça de operação, finança, e o Efraim é um cara mais cabeça de negócio, marketing, design, é o cara que tá levando a Cirela para o futuro, né? Então, a gente brinca que um tem a cabeça na nuvem e outro pé no chão e os dois vão se complementando aí. Acho que tem sido um grande ponto de sucesso aí da Cirela nos últimos anos.
Legal. E a Cirela, ela vem olhando para a parte de inovação já há muitos anos, né? Olhando para startups, incentivando empreendedores a empreender internamente. Você é um caso típico disso, que nós vamos falar sobre a Cashme daqui a pouco. Mas conta um pouquinho sobre a criação do Meet Hub, né? Que é algo recente dentro da estrutura da empresa e trouxe muitas startups aí que hoje já estão no mercado, mas que a Cirela olhou lá atrás, incentivou, trouxe para perto e ajudou bastante essas empresas aí a galgarem passos maiores. Né?
Meet Hub é um projeto bem legal, vou contar um pouco para vocês, mas começou há uns 4, 5 anos atrás, mas acho que o grande projeto de inovação mesmo, principalmente inovação, eu estou falando a vínculo tecnológico, né? Porque a cabeça e a cultura da Cirela, principalmente do Dr. Eli, é muito de inovação, isso em produto, design, enfim, isso há, sei lá, N anos, né? Desde quando que a gente montou a empresa, ele montou a empresa. Agora, a parte tecnológica, eu acho que o grande salto mesmo foi uma medida bem ousada dele, ali um pouco antes da abertura de capital, de trazer um dos caras que é o papa aí do mercado de varejo online, né? Que é o Jaiman Quiroga, que foi o fundador da Americanas.com. Depois ele fundou a PontoFrio.com, enfim. Então, um cara que tem um background muito grande aí dentro do mercado de varejo online. E trouxe esse cara lá atrás para montar toda a estrutura de venda online da Cirela, né? Então, ele tinha uma meta lá atrás de vender 70%, pelo menos, das vendas da Cirela tivesse influência do digital. Isso foi há, sei lá, 12 anos, 14 anos atrás. Até um pouco antes eu ter entrado.
2004.
Isso.
2003 para 2004. Aí. Eu lembro que eu estava na agência que atendia a Cirela na época.
Legal. E foi nessa época. E foi um fiasco, cara. Assim, porque naquela época não deve ter dado nem 20% de influência digital. E aí a gente brinca, né? Quando a gente olha o copo meio vazio, todo mundo fala, pô, teu projeto foi fracassado. Mas a cultura dentro da empresa que criou essa primeira sementinha que foi plantada lá atrás, de começar a fazer essa transformação digital, e tudo que isso foi reverberando ao longo dos anos dentro da Cirela, propiciou que a Cirela hoje, de fato, tenha uma influência digital fora do comum. Né? Não estou falando nem agora na época do Covid, que fica fácil de falar, mas antes do Covid já, sei lá, 90% e poucos das vendas, 94% das vendas, tinha influência digital. O cliente ou começou pelo digital ou ele, para tomar a decisão de compra, ele utilizou muito a nossa plataforma ou plataforma parceira para tomar a decisão de compra. Né? Então, e essa cultura de arriscar, de inovar, de investir, de dar errado, tá todo mundo junto e dar certo, tá todo mundo junto também, acho que é o grande mérito da Cirela. Né? Então, quando a gente começou a investir e aproximar de startup lá atrás, era um intuito muito simples, que era de resolver um problema nosso de mais um momento de crise muito duro que a gente estava passando, a gente tinha que fazer investimento em tecnologia e não tinha orçamento para isso. Né? Então, estava todos os orçamentos congelados, etc. Então, a gente comecei a aproximar das startups para resolver problema de back-office que a gente tinha, né? Automatização de back-office, melhoria da operação do dia a dia. E isso começou a ter uma proporção muito grande dentro da empresa. Então, esses pequenos cases de sucesso que a gente foi fazendo, de 40 mil de melhoria, 50 mil de melhoria, começou a virar 2 milhões de economia no ano, 3 milhões, e aí por aí vai.
Aí ficou sério.
Aí começou a ficar sério, né? Começou a dar resultado. O cara que tinha uma startup que não tinha nenhum real de faturamento passou a ter, por exemplo, a Nuveu, que foi um dos primeiros cases nossos. Ele começou lá dentro, um ex-funcionário da Cirela, montando uma plataforma de automação de IPTU lá atrás. Então, para automatizar o pagamento de IPTU, coisa muito simples, mas que deu um ganho de eficiência para a gente monstruoso. A gente começou a ter 1,5 milhão de economia recorrente ao ano só de gestão de IPTU. Hoje é uma empresa que fatura, sei lá, seus 30 milhões de reais e não trabalha mais para o mercado imobiliário, trabalha para outros mercados, tem escritório no Canadá, no México, na Suíça, em tudo quanto é lugar, trabalhando com inteligência artificial, e começou desse projeto lá atrás. Né? E muitas outras startups também, que a gente apostou lá atrás, quando ainda não era nada, que nem uma Quinto Andar da vida, que sei lá, quando a gente fez a parceria com Quinto Andar para ajudar os nossos investidores a alocarem seus imóveis, eles deviam ter menos de 300 imóveis na carteira deles, né? Ainda ninguém conhecia, estavam em Campinas ainda. A gente montou essa parceria com eles, muito no risco de tentar ajudar os nossos clientes, e deu muito certo também. Em pouco tempo, a gente colocou quase 3 mil unidades dentro da plataforma deles, dos nossos investidores que precisavam locar as suas unidades, que naquela época de crise estavam com dificuldade, né? E aí chegou um momento que a gente começou a gostar da coisa e viu que o mercado imobiliário não tinha, o mercado de construtex, né, que a gente fala, não tinha startup suficiente dentro do nosso mercado. Né? Então, a gente mapeou naquela época, lá tinha menos de 50 startups olhando para o setor de construção ou incorporação. Né? Então, falando, não adianta a gente querer se aproximar e desenvolver startup se não existe startup para trabalhar com a gente. Enquanto que no resto do mercado tinha mais de 10 mil startups mapeadas, né? E aí, naquela época, a gente estava com um projeto próximo com o Grupo Zap, com o Viva Real ainda naquela época, e aí conversa com o pessoal lá, a gente discutiu de montar uma naquela época ainda muito sem pretensão, uma aceleradora muito para aproximar das startups e criar um movimento de algum grupo de empresas apoiar essas startups. E aí o Lucas, que era o CEO daquela época, topou o projeto. A gente começou inicialmente a gente e eles, aí depois entrou Brasil Brokers, entrou a Amazon, a AWS, apoiando o projeto, entrou a Softplan, empresa de tecnologia lá do Sul, também tem uma plataforma focada para incorporadores. Uhum. E aí hoje está a Tigre, está a Alta nesse projeto, então tem várias empresas aí que estão apoiando esse projeto. E começou meio sem pretensão lá atrás, hoje está com uma estrutura muito grande e totalmente independente da Cirela. Ela está com um work focado para incubar startups no nosso setor dentro do prédio da Cirela, dentro da operação da Cirela, mas está aberto para todos os associados ali e até para os nossos concorrentes também, que acho que foi uma quebra de paradigma que a gente fez muito grande lá atrás, né? Que a gente brinca que antigamente a gente queria desenvolver tecnologia só para a gente, né? Então, ia desenvolver alguma automação de IPTU, por exemplo, a gente não queria que a Gafisa tivesse o mesmo sistema, né? Que era uma besteira muito grande de de visão de mercado, né? Então, quando a gente chegou aqui, puta, se a gente juntasse 4, 5, 6, 10 empresas para ajudar em projetos de automação de processos que não eram estratégicos dentro da empresa, todo mundo ganha, né? Então, eu não vou vender mais apartamento, ou a Gafisa vai vender mais apartamento se a gente usa o mesmo sistema de PTU, né?
Sim.
E aí, essa quebra de paradigma foi importante para tracionar o MeetHub, e várias empresas que eram concorrentes da Cirela, que ainda são concorrentes da Cirela, passaram a apoiar também esse projeto. A Alphaville está dentro do MeetHub também, Plano e Plano. Então, começou lá atrás com algumas startups, estava com em torno de 15 startups incubadas lá, passando agora para quase 30 startups dentro do MeetHub. Então, tá sendo um projeto bem legal, que ganhou uma proporção muito grande. Hoje, quem faz a gestão lá é o Bruno Loreto e o Marcos Anselmo, que são, para mim, duas pessoas que mais conhecem. Uhum. Então, eles são fora de série, acho que as pessoas que mais conhecem o mercado de Construtex no Brasil hoje. E eles que fazem toda a gestão independente lá dessa estrutura do MeetHub.
E aí, em 2016, final de 2016, você leva para o Rafael Horn um estudo sobre home equity, que é empréstimo com garantia em imóvel. E você tinha uma ideia, você via uma dor no mercado. Conta como é que foi esse momento, o que você percebeu?
Esse projeto do Home Equity, até um pouco antes, a gente já tinha levado, acho que foi em 2016, a gente já tinha levado e era um projeto que tinha sido gongado lá dentro da empresa. Então, falava, vamos fazer e tal. Esse consórcio Cirela, que a gente tentou tirar do papel lá atrás. E aí o ânimo não era positivo para isso. Eu, pessoalmente, não estava preparado o suficiente para também defender uma abertura de um novo canal dentro da empresa, e foi um projeto que acabou morrendo e enfraquecendo dentro da Cirela. Acho que um tempo depois, principalmente com esse projeto de inovação, quando a gente começou a se plugar em tantas startups de tecnologia, a gente começou a pegar um pouco dessa cabeça, dessa cultura das startups, e achou um caminho de a gente testar esse modelo do Home Act sem grandes investimentos e com uma estrutura pequena e para ver se dava certo. Quase um MVP mesmo, né, no linguajar aí das startups. Né?
Então, mas você não desistiu, então depois de um ano você levou de novo e entendia.
Cara, levamos depois. Ficou maturando lá na cabeça, falando, uma hora a gente tira esse projeto do papel. Né? Em paralelo, o Paulo, que era o diretor de RI e Relações de Investidores e Captação Estruturada, ele começou a fazer algumas operações de funding para sócios da Cirela também. Então, a gente começou a fazer empréstimo para dentro do grupo Cirela e foi pegando esse know-how também já há alguns anos. E aí, lá em um ano depois disso, a gente começou a discutir de novo e falou, não, vamos fazer um piloto. Todo mundo comprou a ideia de fazer o piloto e começou a dar muito certo. Então, a gente colocou inicialmente uma pessoa dedicada a esse projeto, que era o Thiago, junto com o Fred também, que tinha uma cadeira de inovação. Começou dois analistas tocando esse projeto lá dentro e como um teste. E isso foi criando uma proporção muito grande dentro da companhia e foi crescendo. E a Cashme hoje tem um pouco mais de 2 anos. Com um pouco mais de 6 meses da Cashme aberta, o Rafa, o nosso CEO, ele meio que colocou aí o Paulo na parede e falou, ou vocês dois tocam isso daí, vira a missão de vida de vocês, ou a gente vai trazer um executivo de fora para tocar a Cash, porque é algo que a gente gostou e é algo que tem tudo para crescer nesse mercado. Foi um momento, acho que, de vida também, acabou casando com isso, de tanto daí o Paulo, a gente viu que faria sentido a gente fazer arriscar propriamente até a nossa carreira, né, que a gente tinha construído dentro da Cirela por esse projeto. Estava muito confiante que ia dar certo e fizemos um processo transitório, né, de a gente sair das atividades da Cirela e ficar focado 100%. E tem dado certo, cara, tem crescido bastante aí nos últimos 2 anos, cresceu muito. Está com uma operação bem bacana, cara.
Explica o que é o home equity, né, que é uma palavra em inglês que o brasileiro, 99% do brasileiro não entende. O Santander traduziu isso numa linguagem mais popular, mas é algo que no Brasil é super incipiente perto do mercado americano, por exemplo. Né? Qual que é o tamanho da fatia proporcional isso lá fora e no Brasil? O Brasil tem muito o que crescer ainda com esse segmento.
O Home Act, em linhas gerais, é um crédito que a gente dá pegando o imóvel em garantia. Né? Então, aqui também traduziu crédito com garantia de imóvel. Né? Então, o Santander está fazendo um trabalho muito bom mesmo de comunicação e de vender esse produto, que no Brasil ainda é muito incipiente ainda. Né? Então, a carteira do Brasil inteiro de empréstimo, para você ter ideia de volume, é em torno de 15 bilhões de reais, mais ou menos, de home equity. Né? Se você comprar a carteira de financiamento de aquisição de imóvel, é quase 600 bi essa carteira. Então, é uma carteira ainda praticamente muito pequena, né? 2, 3% aí da carteira total que a gente tem de crédito imobiliário. No Brasil, 70% dos imóveis no Brasil são quitados, né? Quando você vai para os Estados Unidos, esse número não passa de 30% são quitados. Então, os outros 70%, eles sempre estão com alguma operação de dívida vinculada àquele imóvel, né? Então, é um produto muito comum lá nos Estados Unidos, o home equity, né? Que a gente vê, a famosa hipoteca, né? Hipoteca americana. É raro se assistir um seriado ou um filme que não cite isso, né? Um filme americano que não cite que o cara está com uma hipoteca para pagar, alguma coisa do tipo. Então, é muito comum lá ele usar o imóvel dele para alavancar ele, né? Tanto na aquisição, né? Fazer o financiamento da aquisição, quanto para alavancar depois com o imóvel quitado ou quase quitado, você tomar um funding em cima do seu imóvel.
Lá tem um comportamento diferente, né? Que é normal isso, né? Não é vergonha você alienar o seu imóvel, você hipotecar o seu imóvel para pegar um juros muito mais reduzido do que você pagaria em banco numa transação normal de empréstimo.
Sem dúvida. O seu comentário é muito bom. Isso a gente discute muito, porque o brasileiro, de fato, ele tem vergonha de se endividar. E eu acho que é natural essa vergonha do brasileiro se endividar, porque a qualidade do empréstimo do Brasil sempre foi vergonhosa mesmo. Então, você tomar dívida no Brasil, as taxas de juros que a gente tem são vergonhosas. E taxa de juros para qualquer público, não é para falar para baixa renda ou para... Para qualquer público, a taxa de juros é extremamente alta. Então, quando você fala de cartão de crédito, você tem as taxas de juros que são praticadas no dia de hoje. Quando você fala cheque especial, as taxas de juros são altíssimas. E aí, quando você vai para operações mais estruturadas, que é uma pequena fatia da população tem acesso, que é o crédito consignado, também é uma taxa alta, começa aí, sei lá, em 2%, 2,5%, 3% a média do Brasil. Quando você vai para capital de giro para as empresas, aí em torno de 2,5%, 3,5% também é capital de giro. E são dívidas de curtíssimo prazo, dívidas que vão no máximo a 3 anos, 2 anos e meio. É o pior cenário para uma dívida, né? É uma dívida de curto prazo que impacta muito o seu fluxo de caixa numa empresa ou a sua renda, né, na pessoa física, e com uma taxa de juros altíssima. Então, quando você vai para o home equity, você consegue inverter toda essa lógica. Porque como que você tem uma garantia real por trás daquele empréstimo que você está tomando, o risco daquela operação cai muito. E aí, caindo o risco, você consegue emprestar com uma taxa de juros muito menor do que a praticada pelos bancos, para os outros produtos, e principalmente no longo prazo. Então, você consegue fazer dívidas aí de 7, 10, às vezes até 20 anos. No home equity você consegue fazer, então, que é o cenário que a gente vê que é a dívida de qualidade, né? Então, é uma boa dívida a se tomar, né? Uma dívida de longo prazo com uma taxa de juros baixa. Então, eu acho que é natural ainda do brasileiro ter vergonha de falar que tem dívida, porque as dívidas que eram possíveis de se tomar no Brasil eram dívidas de péssima qualidade. Um cenário positivo que a gente tem que tirar o chapéu, que de fato mudou o jogo, é o financiamento imobiliário, né? Financiamento imobiliário também era caríssimo no Brasil, hoje já está a patamares bem mais decentes, né? Então, ninguém tem vergonha de falar que tem um imóvel com financiamento aberto, né? Então, porque as taxas de juros já são mais dentro do razoável, aí você consegue ter taxa de juros aí de 7,3, 7,5 mais TR para uma dívida de 30 anos, 35 anos, então é uma dívida de boa qualidade, né? Então, acho que é um pouco cultural, vai levar um tempo ainda para o brasileiro não ter vergonha de falar que tem dívida, né?
Falando em juros, né? A gente vem de um mercado de alguns anos atrás com uma Selic de 14% e agora com uma Selic que talvez nem você, nos seus cursos de pós, sonhava em 3% no Brasil e com perspectiva ainda em queda, né? O que muda nesse cenário no Brasil, com o dólar ainda alto, com a inflação estabilizada, né, e com a possibilidade da gente ter juros aí? Você pega a inflação, você tem juros negativos no Brasil pela primeira vez, né, nessa história.
Sim, sem dúvida nenhuma. É um primeiro momento aí da nossa história que a gente vai ter juros negativos ou próximo a zero. É um cenário muito atípico que ainda não teve impacto em redução de spread, né? Ainda o impacto foi muito pequeno em redução de spread. Um dos principais pilares, sem dúvida nenhuma, para cair custo de taxa de juros de empréstimo para o consumidor final é a taxa Selic cair. Então, acho que esse é um dos pilares, né? Então, o custo de capital dos bancos ou das empresas que fazem empréstimo, das fintechs, ele cai, natural que ele caia. Mas tem um componente do outro lado também, que é um componente tão pesado quanto, que é a parte de risco, né? Então, quanto maior o risco da operação, maior a taxa de juros também. E o momento atual, apesar de você ter uma taxa de juros extremamente baixa na Selic, você tem um risco extremamente elevado do outro lado, né? Então, é um momento, principalmente agora do Covid, muitas empresas vão passar já estão passando por uma situação muito delicada, infelizmente muitas delas não vão sobreviver. É, e as que sobreviverem ainda vão levar um tempo para voltar ao seu normal, né? Poucas empresas tá tendo um resultado positivo aí pós-Covid, né? Então, apesar de ter uma taxa de juros baixa agora no curto prazo, até no longo prazo também já está sinalizando uma estabilização da taxa de juros, o risco ainda está muito alto das operações. Então, quando isso começar a se normalizar e a taxa de juros começar a ficar em patamares baixos por um período maior, eu acho que vai ter um ajuste muito forte de taxa de juros em todos os tipos de produtos financeiros, né? Então, essa é a nossa esperança. Eu acho que no curto prazo a gente não vai ver isso. Curto prazo de 6 meses a 1 ano, a gente não vai ver grandes impactos em taxa de juros. Mas no médio e longo prazo é bem possível que comece a gente entrar num novo cenário de taxa de juros. Acho que o outro também é o cadastro positivo, né? Que tem uma grande possibilidade aí. E aí eu acho que não de diminuir a taxa média de juros, que eu acho que o cadastro positivo não vai impactar tanto na taxa média de juros praticado, mas para o bom consumidor, ou aquele cara, o bom pagador, ele sim, acho que vai ter um impacto muito grande na redução de taxa de juros também, né? Então, é algo também muito positivo que é recente, que ainda não está 100% implementado, está tudo ainda em modelo de teste, ainda todo mundo entendendo como que utiliza esse tipo de informação, mas acho que é algo muito positivo também que está tendo no Brasil agora.
A Cashme é uma fintech, né? Ela compete aí com grandes bancos, né? Que estão há muitos anos no mercado. Fala-se num projeto de open banking, né? Que eu não sei nem como é que está aqui. Sim. Parece que agora, 2020, era um projeto que praticamente você autorizava algum banco ou uma fintech ter acesso ao seu histórico dentro do banco para que outras empresas pudessem te dar crédito sabendo o seu score dentro de uma instituição financeira que eles não tinham acesso até então, né? E como é que está esse projeto desse Open Bank? Para as fintechs, isso é ótimo, né?
Isso aí, acho que para o consumidor final vai ser algo que vai revolucionar, de fato. A gente ainda não tem o tamanho da dimensão do que o Open Bank pode acontecer, não só no Brasil, mas como no mundo todo, né? Então, a Inglaterra, por exemplo, que acho que está um dos países mais avançados em Open Bank, a quantidade de novos produtos financeiros que surgiram lá e o custo médio de empréstimo também é algo que está revolucionando completamente, né? Então, só para linhas gerais, Open Bank é você sim dar transparência nas informações que você tem, né? Então, hoje isso é guardado a 7 chaves pelos bancos, né? Então, todo histórico que você tem, eventualmente, com uma conta no Santander, o Itaú não tem acesso desse histórico, né? Então, com o Open Bank, você começa a ter o direito de passar esse histórico de um banco para outro. Esse acho que é só a ponta do iceberg, né? Do que vai acontecer com o Open Bank. As possibilidades são infinitas aí do Open Bank. Então, quando a gente olha, por exemplo, mercado bancário na Inglaterra, você em Londres, por exemplo, quando você abre a sua primeira conta bancária, é simplesmente um número, igual um RG que você tem. O resto da vida você fica com aquele número. Então, você entra numa instituição financeira só para abrir a sua conta corrente. E aí, os produtos que você quer adicionar e que você quer utilizar, você tem uma plataforma multiuso que você pode escolher. Então, eu tenho conta corrente aberta no Banco Itaú, mas eu vou usar meu cartão da Nubank atrelado com o Itaú, eu vou usar o financiamento da Cashme para aquisição, eu vou usar a conta corrente do Santander, e aí você consegue usar o melhor de todos os bancos, uma plataforma única. Isso é uma revolução, né? Hoje você fica muito amarrado, e você mudar de um banco para o outro não é fácil, né? Então você perde todo o seu histórico, o operacional é muito ruim, a abertura de conta, fechamento de conta é um caos. Então, a partir do momento que você tem essa flexibilidade e você consiga transitar em vários produtos de vários bancos ou fintechs em um único lugar, eu acho que isso vai revolucionar completamente o mercado financeiro. Acho que ainda a gente está um pouco distante disso, mas o Banco Central está numa postura muito fora do real, assim, uma postura muito positiva de tirar isso do papel. Então, eu acredito muito que esse ano o Open Bank saia. Alguma parte do Open Bank já está disponível, então esse acesso a informações de transações, etc., alguns bancos já estão disponibilizando. Então, o Banco do Brasil, até que é um parceiro da Cash, foi um dos pioneiros nisso, ele está disponibilizando toda a informação. Então, com a autorização do cliente, a gente consegue acessar todas as informações do histórico dele no Banco do Brasil. Mas acho que como eu disse, é só o iniciozinho, né? Isso aí, os 3-4 anos pela frente, eu acho que vai ser uma revolução muito grande, tanto para as fintechs quanto para os bancos também. Então, acho que quem vai ganhar muito no final dessa história aí vai ser o consumidor final, sem dúvida nenhuma.
E aquele projeto chamado guarda-chuva que permitia você, o proprietário de um imóvel quitado, ele contratar operações de crédito em diferentes bancos. Isso foi para frente? Está em análise ainda? Como é que está isso?
Não, isso está tão tentando tirar do papel. papel, acho que eu sinceramente eu não acredito que isso vai se viabilizar. Eu acredito sim que uma mesma instituição vai poder dar vários tipos de crédito em cima do mesmo imóvel, da mesma garantia, né? Três instituições dando o mesmo ativo em garantia, acho que a complexidade jurídica ela é tão grande que vai ser difícil a gente vencer isso. E isso a gente não é raro você ver funcionando bem em algum país, né? Então acho que muito difícil que isso saia, visão minha, sem nenhuma informação aí adicional, mas que isso saia do papel com 3, 4, 5 instituições utilizando aquele mesmo ativo como garantia. Agora, dentro do mesmo imóvel, na mesma instituição financeira, você conseguir utilizar para outros produtos, acho que isso já vai ser um avanço muito grande e eu acho que é muito factível que aconteça. Então, hoje, por exemplo, um home equity que a gente faz na Cash, o cara tem um imóvel lá de R$1 milhão, pega R$200 mil emprestado. Se daqui 6 meses ele quer mais R$200 mil emprestado, eu tenho que fazer uma nova operação de R$400 mil. Eu não posso fazer uma operação de R$200 mil complementar, né? Então, isso é muito ruim e essa mudança poderia te permitir ter uma flexibilidade maior para você dar o seu imóvel em garantia.
Entendi. Agora, falando sobre tecnologia, né? Hoje está muito mais rápido e fácil fazer muitos processos burocráticos que talvez há 5 ou 10 anos atrás você demoraria 60 ou 90 dias. Como que é o processo hoje da CashMe? Essa parte entre o cliente pedir esse empréstimo, alienar o imóvel e ele receber o dinheiro. Como é que está esse trâmite hoje?
Tem melhorado muito, evoluiu absurdamente, mas ainda está muito abaixo do que a gente espera que vai chegar até o final do ano. Hoje a gente conseguiu, a CashMe foi a primeira empresa 100% digital do início ao fim do mercado. Ainda somos a primeira, mas isso aí logo os concorrentes vão fazer da mesma forma. Mas hoje um cliente, desde o início, ele consegue entrar na nossa plataforma, a gente avalia o imóvel dele sem mandar nenhuma pessoa no imóvel dele, tudo por modelagem de dados. A gente consegue fazer a avaliação do imóvel dele remotamente. A gente faz a avaliação de crédito também remotamente, só com as informações que ele passa para a gente. E depois a gente faz o registro também 100% eletrônico, hoje já praticamente em todos os cartórios do Brasil. A gente conseguiu fazer essa esteira aí do início ao fim, sem ter papel e sem ter a presença física do cliente no nosso escritório ou a gente até ele. Então, esse processo mudou muito. Então, quando a gente começou a CashMe para hoje, esse processo permitiu aí reduzir. A gente fazia um processo normal aí 25, 30 dias. Hoje está em torno de 7 dias do início que o cliente entra para o contrato emitido. E o potencial de ganho ainda é muito maior, né? Então, a nossa meta interna é que esse processo inteiro, até o final do ano, seja em 2 dias. E a nossa missão que está lá na parede é que seja em 2 minutos. Essa é o cara conseguir contratar um home equity de uma maneira tão simples como ele utilizar o cheque especial dele. Esse é o nosso sonho de mudança do mercado imobiliário, do mercado de home equity. E a gente não é aquele sonho que é utópico, não. É bem factível que isso aconteça muito em breve. Então, hoje a gente está em 7 dias, prazo médio, mas bem possível que até o final do ano a gente fique em torno de 2 dias, o prazo médio aí do início ao fim da liberação do recurso, né? Que é uma operação ainda extremamente complexa, né? Então, muita documentação para avaliar. Quem já fez uma venda do imóvel ou uma compra do imóvel sabe a complexidade que é uma transação sobre o imóvel. E o home equity é muito parecido, porque você tem que avaliar toda a documentação do imóvel, dos antecessores, do proprietário daquele imóvel, avaliar toda a parte jurídica, ações trabalhistas que o proprietário do imóvel tenha, que pode recair sobre o imóvel. Todo esse tipo de análise, ele requer ou muito braço, né, muita gente olhando, ou muita tecnologia. A gente está indo muito para o lado da tecnologia. Então, hoje a gente consegue já fazer uma avaliação se esse imóvel tem uma ação sobre ele, só com inteligência artificial e com bots pegando informação em todos os tribunais hoje do Brasil, que estão disponíveis aí, tem informação online. Você pega as ações que esse proprietário do imóvel tem e um sistema nosso consegue ler, interpretar e ver se essa ação ela tem algum risco que recaia sobre o imóvel ou não, né? Então, esse tipo de processo, a gente conseguir automatizar, ganha um tempo monstruoso e traz uma qualidade para a operação muito grande. Então, a tecnologia tem ajudado muito. Né?
Agora, quando você vai para cartório, você tem que esperar, né? Não tem muito segredo e ainda estamos longe aí. Algumas iniciativas de tentar flexibilizar esse prazo, mas tudo que vai para cartório, infelizmente, é moroso.
Agora, com o Covid, acelerou muito o processo tecnológico dentro de cartório. Então, a gente já estava há 1 ano discutindo essa parte do registro eletrônico e ser 100% digital. E quando veio o Covid, acelerou de uma tal maneira que a gente está ficando até surpreso. Assim, se isso continuar após pandemia, vai ser um mérito muito grande aí do setor como um todo, porque vai ajudar muito. É, realmente, hoje está 100% digital. A gente não está mais... Está padronizando, porque hoje você entra com um documento para registrar num cartório. Você vai no cartório do lado com o mesmo documento, às vezes dá exigência. E o pior, às vezes no mesmo cartório você dá entrada na semana seguinte no mesmo documento, vai dar exigência que não deu na semana passada, porque caiu na mão de outro analista, outro cartorário para fazer a análise da documentação. Então, o processo ainda muito manual e artesanal. Com o registro eletrônico, isso está padronizando. Então, pelo menos essas exigências que a gente tinha, a gente tem visto que diminuiu absurdamente e está reduzindo quase a zero. Se isso mantiver após pandemia, acho que vai ser um ganho aí muito grande dentro dos cartórios. Mas cartório é uma caixinha surpresa, não dá para a gente prever que vai continuar tão do jeito que está indo bem assim. Mas a gente está muito feliz, está muito satisfeito com a evolução que teve nos últimos 2 meses. Aí.
E você, ao lado do Ricardo Reis e do Nadia, Marcelo Nadia, vocês também têm um podcast muito bacana, o ConstruCast. Fala um pouquinho desse projeto, Juliano, que eu sou fã também do ConstruCast, eu ouço sempre. Muito legal, muito bacana o conteúdo, os entrevistadores. Como é que surgiu essa ideia do podcast? E agora ele deu uma parada na pandemia, mas você já falou em primeira mão que ele está voltando aí.
Está voltando. O ConstruCast foi um projeto... Esse projeto nasceu focado nas três empresas, né? Então, a InfoMoney fazendo toda a estrutura ali do programa e a Cashme e a OLX, né? Então, lá atrás, eu chamei o Dadian para a gente começar a gravar, para fazer um registro do mercado imobiliário. Tinha poucas podcasts ainda que registravam. Você foi um dos pioneiros nisso, mas ainda tinha pouca informação sobre os incorporadores, de fato, da história dele. E o Dadian é uma enciclopédia ambulante ali, né? O cara conhece o mercado imobiliário inteiro ali, é um absurdo, né? Então, e fora que é um cara, uma comunicação muito boa, né? Então, ele acho que caiu com uma luva nesse projeto e a gente começou a fazer as entrevistas ali com os principais fundadores das empresas do mercado imobiliário, né? Das incorporadoras principalmente e algumas imobiliárias ali. E um projeto que está dando muito certo. A gente está no 25º episódio ali. E aí, na pandemia, infelizmente, a gente parou de gravar, porque a gente gravava tudo em estúdio, pessoalmente. E agora a gente está estudando para voltar remotamente aí nos próximos 15 dias, a gente voltar às gravações. Mas é um projeto que começou também muito sem pretensões ali, muito para divulgar a marca da Cashme e da OLX no mercado imobiliário, que ainda a plataforma deles, eles estavam... agora já estão bem relevantes no mercado imobiliário, mas ainda estava muito incipiente. Então, e a InfoMoney também ajudando em toda a estrutura do ConstruCast. Mas é um projeto bem bacana que a gente está aprendendo bastante. Cada episódio ali é uma aula que a gente tem. E sem dúvida nenhuma, também uma aula para a gente para aprender a parte de comunicação, etc. E a gente brinca, né, que a gente ouve os primeiros... episódio que a gente fez, dá vergonha do que a gente gravou lá atrás, mas...
A gente vai melhorando.
Faz parte do processo evolutivo, né?
E eu, quando comecei esse projeto de podcast, tinha praticamente pouquíssimos podcasts. E hoje, depois de um ano, surgiram vários. E eu fico muito feliz porque, assim, a gente vai criando hábito nas pessoas, né? Porque a Exatamente. Pessoa vai escutar o ConstruCast, aí o aplicativo vai recomendar o Vem Pra Mesa, aí vai sugerir o Imobcast do Zap. Então, quanto mais conteúdo de qualidade a gente ter para o mercado imobiliário, acho que um levanta o outro, né?
Sem dúvida nenhuma, um levanta o outro, cara. Ajuda muito, me ajuda muito. Porque, assim, você tem 5 dias na semana, né? Vai que a gente brinca que ouve o podcast, né? Que o pessoal escuta, né? E cada dia você precisa pelo menos de um podcast para ouvir no mercado imobiliário. Ainda não tem por 5 dias aí, mas tá, logo, logo a gente vai ter de sobra aí. Mas tá bem legal, cara. O do Zap também é muito legal, eu acompanho, o seu também é fantástico. Acho que o que pode trazer de conteúdo para o mercado imobiliário, sem dúvida nenhuma, é importantíssimo.
Falando um pouco novamente da Cashme, quem que é o perfil do público, do cliente que solicita um crédito na Cashme?
A gente começou achando que ia ser muito pessoa física no início e hoje quase 70% dos nossos clientes são pessoas jurídicas, pessoas que estão buscando capital de giro para sua empresa ou melhorar a estrutura de dívida da empresa, está com uma dívida muito cara e de curto prazo e quer alongar a dívida e reduzir a taxa de juros. Então, esse é o perfil principal de cliente que a gente tem. Inicialmente, a gente achava que a Cashme ia ter uma vantagem muito grande em pequenas operações, operações de empréstimo de 100, 200 mil reais, mas a gente viu uma lacuna muito grande no mercado de grandes operações e é um pouco do DNA da Cyrela, né? De a gente pegar, de gostar de imóvel de alto padrão, conhecer imóveis de alto padrão, então a gente acabou se especializando muito em grandes operações, operações de ticket acima de 1, 2, 3 milhões de reais, até às vezes 60 milhões de reais a gente já fez operação de empréstimo, mas não deixamos de lado também essa parte das operações pequenas de 100, 200 mil reais, então a gente tem hoje basicamente três canais de dentro da Cashme, né? Um canal focado só em incorporador, que a gente faz o empréstimo para os incorporadores, para o incorporador pegar esse funding e geralmente colocar de capital de giro ou pagar o SFH dele. Então, terminou a obra, precisa quitar o SFH tem prazo curto, ele alonga a dívida daquele financiamento com a gente, dando o estoque pronto dele em garantia, né? Que a gente fala que é o giro de estoque. Então, hoje é um canal muito relevante dentro da Cashme, que são os pequenos e médios incorporadores que pegam o funding com a gente, dando o estoque dele em garantia. Tem um canal que é só para capital de giro, para as empresas de maneira geral, assim, um ticket acima de 5 milhões de reais, que aí o cara dá recebíveis em garantia, o imóvel, são estruturas mais complexas. E tem um canal que é o varejo nosso, que é o carro-chefe aí, que aí são operações até, na média, aí, em torno de 800, 1 milhão de reais. A gente faz aí operações até 3 milhões de reais, mais ou menos, pegando um ou dois ou quatro, cinco imóveis da pessoa em garantia. E aí, dentro desse braço, a gente tem um canal de parceria, que são os parceiros da Cashme, que traz negócio para a gente. Hoje a gente está com um pouco mais de 600 parceiros trazendo negócio para a Cashme. Tem um canal que é o online, né, que é o nosso braço online, que o cliente entra na plataforma, e tem um canal de parcerias, né? Então, a gente tem grandes parceiros aí trazendo negócio para a gente, igual a Loft, né? A gente faz um white label lá do Home Act para eles, então todo o Home Act que a Loft origina praticamente vem tudo para a gente. Banco do Brasil, a gente tem o Rap, Gympass, então grandes parcerias que trazem negócio aqui para a gente também, imobiliárias.
Você estava falando para o incorporador, né? No ConstruCast você fala muito desse produto para incorporador. Então, aquele incorporador que terminou a obra, que está com algumas unidades em estoque, ele tem dinheiro lá e ele não sabe.
A gente tem feito isso, tem dado um produto que dá muito certo para o incorporador, porque a gente consegue entender o negócio dele. Então, a gente tem uma facilidade muito grande de entender o negócio dele, entender a vazão das unidades dele. Então, a gente consegue fazer uma dívida de longo prazo, de 10 anos para ele, pegando o estoque dele pronto em garantia. E assim que ele vai vendendo o estoque dele, ele vai pagando a gente. Então, a gente consegue montar um fluxo de caixa para ele, que é muito parecido com a velocidade de venda que ele vai ter daqueles imóveis. Então, a gente desenha quatro mãos. E alguns incorporadores a gente chega até a ajudar mesmo, a montar a estrutura ou até pegar a estrutura de vendas para ele compartilhada em alguma operação que a gente tem em alguma regional nossa, consultoria eventuais. Então, tem incorporador nosso, tem incorporador que pega o funding com a gente e quero conhecer sua obra, quero conhecer esses projetos. A gente abre a porta da Cyrela também. Então, é uma troca bem positiva que a gente acaba fazendo com esses, entre aspas, concorrentes da Cyrela. Aqui no nosso mercado imobiliário, a gente...
Parceiros.
São parceiros, porque não, a gente concorre com a gente mesmo, né? Então, se faz o produto certo no lugar certo, é difícil você ter concorrência, né? Então, a concorrência é com a sua capacidade produtiva e com o seu know-how do que, de fato, com os outros concorrentes, né? Tem mercado para todo mundo, o mercado é muito grande, né?
E você falou que vocês estão desenhando um produto para corretor de imóveis. O que você pode antecipar desse produto focado aí no corretor?
A gente tem um produto focado em imobiliárias, né? E agora a gente está soltando diretamente para os corretores também, que a gente não tinha essa plataforma para os corretores trazer o negócio diretamente para a gente, só as imobiliárias. Então, o principal produto ali é a antecipação da venda, que a gente fala. Então, a pessoa que está vendendo um imóvel hoje, ele consegue colocar na nossa plataforma e a gente antecipa até 50% do valor do imóvel dele, a antecipação da venda, que a gente fala, né? Já no momento zero. E a gente dá uma carência para ele de 6 meses. Se ele vender o imóvel nesses 6 meses, ele paga a gente. Se ele não vender, ele começa depois do 6º mês a pagar uma parcela para a gente, que geralmente essa parcela é pequena. E isso é uma operação que acaba ajudando muito o corretor ou a imobiliária a dar vazão propriamente na venda. A gente brinca, né, que a gente não tem uma segunda chance para causar uma primeira boa impressão para o cliente, né? Então, quando o cliente vai comprar um apartamento e aquele apartamento está sujo ou está precisando de uma reforma, é muito difícil ter uma liquidez nesse apartamento. Então, você tem que dar um desconto muito grande. Então, o proprietário do imóvel, ele pega esse dinheiro emprestado, faz uma reforma no imóvel, ele consegue dar uma liquidez melhor nesse imóvel dele, vender mais rápido. Ou o outro também, que é aquele cara que tem uma dívida atrelada ao imóvel, dívida de condomínio, IPTU, ou dívida trabalhista, às vezes, na sua empresa, dificilmente esse cara vai conseguir vender esse imóvel numa velocidade grande, porque o cliente, quando vai comprar um imóvel, ele vai ficar com medo, vai ficar preocupado com um monte de dívida atrelada àquele imóvel. E é natural que fique. Às vezes ele não consegue nem financiamento quando tem muita dívida atrelada ao imóvel. Então a gente faz empréstimo para esse cara, mesmo que ele está com um nome sujo, com dívida trabalhista, toda precisando de regularizar, ele pega esse dinheiro, regulariza toda a estrutura dele financeira e aí ele limpa o nome dele. E aí, limpando o nome dele, ele consegue ter uma vazão, uma venda desse imóvel com uma velocidade muito mais rápida e no preço justo, que acho que é o principal, né? Porque o cara com nome sujo ou com cheio de dívida atrelada ao imóvel, o cara que vai comprar geralmente é perfil de investidor e o cara vai querer jogar o preço mais embaixo, porque geralmente o proprietário do imóvel está numa situação de fragilidade e ele acaba aproveitando essa situação, né? Então, é um produto que é para, de fato, ajudar as imobiliárias, ajudar os corretores a dar vazão no imóvel que tem na sua carteira ali. E ele também acaba ganhando uma comissão nossa que a gente paga tanto para as imobiliárias quanto para os corretores. Então, esse é o produto agora que a gente vai soltar focado 100% em corretores.
E é feito uma alienação fiduciária?
É feito uma alienação fiduciária. O processo hoje, graças a Deus, ficou bem mais simples, bem mais rápido, né? Então, a parte de registro de imóvel é muito rápida. E quando ele vendeu o imóvel, ele faz um processo de terminante quitante com a gente, que é extremamente simples. Então, a gente já tem acordo com 10 bancos. Então, dos 5 maiores bancos, todos a gente tem acordo. Então, qualquer financiamento que ele for pegar no Santander, Itaú, Caixa, Banco do Brasil, o próprio banco já paga a gente diretamente. Uhum. E aí, a diferença, o troco que a gente fala, vai para o proprietário do imóvel, né? Então, um imóvel de R$1 milhão, o cara pegou 300 mil emprestado, a hora que ele for vender esse imóvel, o cara foi pegar um financiamento, o banco já vai pagar 300 mil direto para a gente e os 700 mil vai para a conta do proprietário do imóvel. É um processo extremamente simples, ágil, não interfere na venda dele, não atrapalha em nada na velocidade de venda dele, então é muito, muito simples de fazer hoje.
Legal, porque um dos grandes entraves da compra é a venda do seu antigo imóvel, né? Assim, eu posso falar com propriedade porque eu anunciei meu imóvel em janeiro de 2019, e vendi agora em fevereiro de 20. Então, assim, eu fiquei 13 meses para vender o imóvel. E aí você tem que casar com a compra, né? Então, assim, você só pode vender, só pode comprar quando você tiver certeza da compra. Então, esse casamento da compra e da venda é fundamental para girar o negócio.
Em momento de liquidez ainda, você tem que dar graças a Deus você conseguiu vender. Porque você passa 2 meses ali, você não ia vender mais, né? Agora com essa pandemia aí,
tá passa tudo parado, um mês. Né? Eu assinei o contrato, acho que foi dia 13 de fevereiro. Um mês depois foi a quarentena, exatamente. Então, assim, um mês depois eu não conseguiria ter vendido pelo preço ou que eu estava planejando. Bom, Juliano, legal, estamos chegando ao fim aqui de mais um episódio do Vem Pra Mesa. Muito legal conhecer um pouco a sua história, a sua trajetória. Parabéns aí por toda a veia de inovação que você tem junto à Cirela e agora com a Cashme, fazendo frente a grandes bancos, né? Então, uma empresa pequena, uma fintech aí, com poucos anos de vida, já estando em terceiro lugar aí no maior originador de crédito como garantia de imóvel, né? Então, quero te agradecer novamente. Quero que você deixe seu recado final para a nossa audiência aqui.
Fernando, obrigado aí. Adorei participar do programa. Acho que foi bem legal. Gostei muito. Obrigado pelo carinho aí, a dedicação das palavras. E estou disponível aí para quem quiser fazer contato aí ou entrar no meu LinkedIn. E Juliano Belo lá no LinkedIn. Totalmente disponível aí para quem quiser bater um papo, conversar, trocar uma ideia aí sobre inovação, mercado imobiliário ou sobre a Cashme. Mais uma vez, obrigado, Sérgio. Parabéns pelo programa. Sou ouvinte número 1 aí de você.
Pessoal, é isso. Vamos ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau.